Satisfeito com as dicas informáticas do Clube 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Clube 700, na sua rádio Duas Vox.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, o Plug 700 de hoje. Lembrando sempre, né, a você ouvinte que está sintonizando o Plug 700 pela primeira vez, que esse é um programa que se destina a tirar dúvidas dos usuários de informática, dos usuários do microcomputador. Dúvidas normalmente, assim, sobre assuntos básicos, né, do uso do computador, do Windows, do Linux e dos aplicativos que envolvem a utilização do microcomputador. Agora, se você tiver alguma dessas dúvidas, você pode enviá-la para o info@radioeldorado.com.br. Não se esquecendo de, no campo assunto, colocar o nome do programa, Plug 700.
Bom, agora, cumprindo a promessa feita, vamos dar aquela dica do Alex, de Uberlândia.
Ah, é, aquela promessa.
Agora deixa eu descrever. Esse site chama musicovery.com, musicovery.com. Eu vou descrever rapidamente porque eu achei fantástico. Quando você está trabalhando no computador, é interessante você ouvir uma musiquinha ao fundo.
Sim.
Então o que você faz? Você entra nesse site e primeiro você vai ter que decidir, num quadro geral, você vai ter que decidir se você está calmo, se você está agitado, se você está com astral positivo, está dark.
Certo.
E existem, como é um campo quadrangular, você pode escolher qualquer ponto intermediário. Você está entendendo?
Ah,
cê,
tá. Quer dizer, há várias.
Há várias.
Não é uma coisa quântica, é uma coisa contínua.
Analógica, não é digital.
Não é digital.
Bom, embaixo, você tem clicados, você pode marcar ou desmarcar as categorias musicais que você quer que te sejam apresentadas. Então você fala, olha, só quero hoje jazz e blues.
Certo.
Ou eu quero funk e rap. E vai, tem mil.
Bem relaxante.
Funk e rap é muito relaxante. Uhum. Aí, o que ele faz? Você clicando, ele cria, em flash, muito bonito, por sinal, uma trilha, como se fosse aquele jogo, sabe, de trilha, assim, Monopólio, aquele como chama, sim, Banco Imobiliário, tá?
Sim.
Ele cria uma trilha com vários títulos que se enquadrem dentro do teu estado de espírito,
tá,
e que se enquadrem dentro do que você escolheu em termos de gêneros musicais. E começa a tocar uma após a outra.
Essa trilha, eventualmente, é editável ou não?
Não.
Não.
Ele escolhe...
Definiu, está definido.
Agora, o que você pode fazer é, clicando em cima de alguma das estações da trilha, pular as outras, quer dizer.
Certo.
Você pode pular coisas da trilha.
E em que formato vem a música? Pelo dia streaming?
Streaming, normal.
Obviamente... É que você falou em fundo musical, não é um MIDI. É uma música normal.
Música normal, com cantor, sim, com voz cantor, humana, ou... tudo tranquilo. Tá, música de boa qualidade. E o que acaba acontecendo é que tem músicas fantásticas. E o site tem essa vantagem. Ele permite que pessoas possam descobrir outros gêneros musicais, né?
Certo.
Porque na hora que ele começa, mais ou menos aleatoriamente, a escolher entre os gêneros que você clicou, no começo ele deixa todos
ativados.
É
uma espécie
ativados.
De estação de rádio, assim, onde você define o que você quer ouvir, mas quem define as músicas dentro daquilo que você selecionou vamos dizer, é a própria estação.
É,
né?
Quer dizer, no fundo você decide qual é teu estado de espírito e qual ou quais os gêneros musicais que você admite ouvir. E aí, a partir daí, a estação de rádio virtual funciona.
Certo.
Como o musicovery.com, se você quer ir direto, você vai no www.intermatica.org. Eu tinha esquecido o endereço do nosso site.
www. Talvez, Pierluigi, sabe o que, falte? Você ficar escutando umas músicas mais relaxantes enquanto você trabalha.
Então você vai no www.intermatica.org e procura o Infodrop número 591. Já está o link lá. Não sei se está o texto, mas o link já está lá.
591. De qualquer 591. Forma, o número é o 591, mas o site também é super fácil, é musicovery.com. Só isso, né?
É, com Y no final, né? Isso, musicovery.
Musicovery, com Y no final.
Não tem nem o www na frente, né?
É isso aí.
Então, mas é, olha, vale a pena. Eu gostei muito, achei fantástico, achei muito bem bolado, achei uma coisa assim muito, muito interessante.
Luiz, qual foi o mesmo e-mail que você falou? Esse eu não vou ler. Você queria se recusar ali, qual que era?
Não, é que...
É aqui do Ronald, é esse?
É o Ronald. É,
não,
é o Ronald.
Vamos explicar por quê. Na realidade, até para dar uma satisfação, a finalidade desse programa, na realidade, é uma finalidade, assim, ajudar os usuários domésticos, né, do computador.
Mas o Ronald é doméstico, viu?
Mas
ele tem uma dúvida um pouco mais sofisticada.
A dúvida dele é uma dúvida muito sofisticada no sentido de demandar muito tempo para a resposta. Ele quer saber basicamente o que, Perluigi?
Na realidade ele tem um desktop XP, Windows XP, outro desktop tá Windows XP, funcionando em rede, né? Que ele tem aquele roteador doméstico,
tá,
né?
Tá.
E ele comprou um notebook que tem o Windows Vista.
Uhum.
E o problema é o seguinte, que simplesmente ele consegue fazer o Windows Vista, o notebook, acessar o Speed pela rede.
Tá.
Mas ele não consegue transferir arquivos, de jeito nenhum. Ou seja, ele não consegue fazer os computadores já instalados enxergarem os arquivos do notebook e vice-versa. Entende? Não consegue, tá. Só consegue a conectar esse notebook em rede... apenas para utilização da internet, mas não consegue... Agora, diz ele aqui que o Windows Vista é original, os outros não. São genéricos, pode ser que tenha algum problema nesse sentido,
pode,
né?
Pode ser que sim, né? Então, todo caso, tá lançada aí a dúvida. Problema de configuração de um notebook que está com o Windows Vista original. Não diz qual é a versão do Windows Vista, né? Se é a Home, se é a Professional, se é sei lá qual, a Premium, sei lá... Mas, de qualquer forma, é o Windows Vista original instalado num notebook que não consegue, entre aspas, enxergar a rede local. Na realidade, ele enxerga, através da conexão wireless, a existência de uma conexão...
Speed.
De uma conexão, porque ele tem um roteador D-Link 624, que é daquele tipo que é wireless, né? Quer dizer, sem fio. Então ele enxerga a internet, mas não enxerga a rede local. Tá? Agora, eu não sei se enxergar a rede local via wireless é possível.
Não sei também.
Eu não sei, isso eu nunca tentei.
Está lançada a dúvida, então vamos ver. O Júlio César de Mogi das Cruzes tem uma dica e uma dúvida. Vamos primeiro à dúvida. Onde está o problema... quando há muita demora em anexar um arquivo para enviar por e-mail? Está no computador, na conexão ou no servidor?
Possui o tamanho do arquivo.
Possui internet discada acessada através da telefônica. Veja bem, o Júlio César. O Tarcísio falou, matou a charada, falou, depende do tamanho do arquivo. Agora, existem alguns provedores, alguns servidores, que exigem que você faça primeiro... quando se diz anexe tal arquivo, mesmo antes de enviar o e-mail, ele já faz o upload
do arquivo do seu computador.
Depois você completa o e-mail e manda. Aí vai somente o e-mail.
Ele efetua a transferência do arquivo do seu computador para o servidor do seu provedor.
Antes que você clique no enviar.
Porque ele não sabe nem para onde vai ser enviado ainda. Então ele providencia essa transferência, vamos dizer assim, para adiantar o expediente. Tá certo?
E aí você digita teu e-mail e tudo mais, e quando você diz enviar, você envia praticamente só o texto do e-mail, porque o arquivo já está lá.
Certo.
E vai junto de
embrulho. Agora, viu, Júlio César, o que deve estar acontecendo muito provavelmente é o seguinte, como você está utilizando uma conexão discada, não que você não consiga atachar, né, quer dizer, anexar arquivos nos e-mails que você pretende mandar, consegue. Mas tem que ser arquivos pequenos. Tá? Porque numa conexão discada, se o arquivo passar de algumas dezenas de kilobytes, não precisa nem ser, não estou nem falando em megabyte, estou falando em kilobyte, algum 100, 200, 300 kilobytes numa conexão discada, o processo de anexação de arquivos pode se tornar realmente um processo muito moroso, muito lento, tá? Então, o provável que esteja acontecendo aí mesmo é o problema da conexão, né, por ser discada, não ser mais compatível com o tamanho dos arquivos que hoje em dia circulam por aí. Eu digo hoje em dia pelo seguinte, Quando a internet ainda era uma toda ela praticamente na base da conexão discada, havia um certo cuidado com relação aos desenvolvedores de sites, aos arquivos que eram gerados para serem enviados, um cuidado de fazer a transmissão, os dados, na realidade, não terem grande volume. Né? Então, você, por exemplo, era muito comum você abrir, por exemplo, uma página na internet, e ainda hoje existe isso. Tem alguns navegadores que te dão a opção de abrir a página sem as imagens. Ora, qual é a finalidade disso? Simples.
Agilizar.
A carga de texto apenas é muito mais rápida do que a de imagens, incluindo, né? Incluindo as imagens. Pois é, e a ideia era exatamente poupar o máximo possível do tráfego de dados, diminuir o máximo possível o tráfego de dados, porque as conexões eram lentas. Agora, à medida que as novas conexões mais rápidas, banda larga, etc., começaram a surgir, aí a turma começou a perder essa preocupação, né, de transmissão, de compactação, de transmissão de poucos dados.
Os administradores das páginas perderam a vergonha, né?
Lembra, no começo, quando a gente trabalhava no início da computação com o MS-DOS da Microsoft, o DOS da Microsoft, o MS-DOS, a memória ela era limitada a 640 kilobytes.
E uma vez o Bill Gates declarou, e por que alguém vai querer mais do que 640 kilobytes?
Veja, gente, eu estou falando de 640 kilobytes, não chegava, passava um pouquinho de meio megabyte. Hoje a gente já fala em memórias de gigabytes, né? 512 mega, meio giga, ou 1 giga, 2 giga. Hoje é comum você entrar numa loja, comprar um computador que tem uma memória padrão de 1 gigabyte. Eu estou falando de meio mega, um pouquinho mais de meio mega, 640. Então, com essa limitação de memória, os programas que eram desenvolvidos para DOS, eles tomavam cuidado de não ser muito grandes, porque eles não podiam ocupar muito espaço em memória. Né? A turma fazia realmente assim, coisas geniais para poder fazer um programa que desempenhasse um papel que precisaria ser desempenhado, né? Tipo uma planilha, um editor de texto, mas que coubesse nos míseros 640 kilobytes.
Tem gente que se pergunta até hoje, o famoso bug do milênio, por que escreviam a data... Só com o ano só com dois algarismos, para economizar 2 bytes, né?
Essa economia falta. Era importante, fazia falta. Bom, mas a partir daí, na hora que começou a surgir a ideia de usar a memória alta do computador, que eles, no próprio DOS, e depois veio o Windows, as novas filosofias, e aí a memória foi...
E o pessoal foi comprando memória de baseada, né?
De baseada.
Então...
Quer dizer, aí além da memória começar a se tornar mais barata, as novas tecnologias permitiram você usar mais memória, né? Mais memória, mais espaço de armazenamento em disco, essas coisas todas. Então, agora, essa preocupação com a economia sumiu, né?
Agora, tudo isso faz com que a internet discada hoje seja uma espécie de prima pobre do mundo da informática.
É um quebra-galho, na realidade. Ninguém mais praticamente acessa a internet para realizar um longo trabalho, uploads, downloads de arquivos e tal, sendo ela discada. Hoje em dia, se você precisar, assim, pegar um e-mail, uma coisa rapidinha, e não tem conexão, e você tiver uma conexão discada, aí ela pode ser um quebra-galho, mas não para um uso mais intensivo, né, da própria internet.
Agora, a dica que o Júlio César dá, eu fui visitar, é sobre nós animados.
Nós?
Nós. Nó de pegar barbante e fazer um nó.
Fazer um nó.
Tá, fazer um nó. E eu fiquei fascinado, primeiro porque...
Sim, ensina a fazer o nó, porque o nó acontece, ele se faz sozinho na tua frente.
Na frente, vê, não, inclusive você pode fazer a animação seguida ou passo a passo, pular primeira fase, olha, segunda fase, terceira
aqueles
fase.
Aqueles famosos nós de marinheiro, nó
tudo,
disso,
tem
nó
marinho, daquilo. Tem nó de marinheiro, tem nó para emergência, para reboque, para camping, para pescador. Nós, inclusive... como se diz, decorativos, tá certo? Fazer uma espécie de crochê com os nós. E é um site muito, muito interessante. Eu me interessei muito por dois motivos. Primeiro, como eu gosto de velejar.
Sim, aliás, fazer nó é legal.
Eu tenho até
legal.
Carteirinha da Marinha, sou mestre amador.
Tem curso, né? De nós.
Tem, né? O curso de nós. Agora, o
aliás,
outro...
nós, a denominação nós também vem de nó, né? Na hora que você fala em nó de velocidade.
Sim, sim.
Um nó é o equivalente a uma milha náutica por hora, não é isso?
Isso.
Uma milha que dá mais ou menos uns 1.800 metros
por hora.
Por hora, né? Isso seria um nó. Então, na hora que eles medem as velocidades dos navios em nós, eles estão medindo nessa, né,
milhas náuticas
nessa
por hora.
Unidade aí.
E a palavra nó é simples, porque eles faziam corda, eles pegavam cordas, faziam um nó de tantas braças em tantas braças, amarravam num balde, jogavam o balde na água, virava uma ampulheta e via no tempo de esvaziar a ampulheta quantos nós eram arrastados pelo balde que ficava para trás em relação ao navio.
Isso
permitia medir mais ou menos a velocidade
do navio, né? Em nós. Daí o nome, né? O nome nó.
Por isso que acaba usando o nome nó. E olha, eu realmente achei muito interessante, extremamente interessante, e tem sua utilidade, óbvio que tem sua utilidade. E eu me lembro que quando era criança, eu era famoso na escola, quando eu tinha 4, 5 anos, eu era famoso, eu era procurado por todo mundo, porque eu era o único que sabia amarrar o sapato. Então, no fim, eu amarrava o sapato de todo mundo quando desfazia o laço, né? Então, é uma paixão de infância.
O URL é www.animatednos.com. Esse Animated Nos é tudo junto, e escreve assim, Animated, né? Animate, aí você põe uma letra D, então fica Animated. E o nós, em inglês, é com K. Então é um K-N-O-T de tango S.
Knots.
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 Agora, eu imagino que o Peruíde, já que ele gostou tanto desse site sobre nós, já está lá no Infodrop.
É o 590.
590. Então, olha aí, se você entrar no www.intermatica.org, o Infodrop número 590, esse Infodrop que remete ao site que te ensina a fazer nós. Vamos ao intervalinho, a gente volta já com o terceiro bloco. Segura aí.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
O ouvinte do programa Plug 700, o Arnaldo Vieira, ele sugeriu pra gente um programinha gratuito, bem simples e que coloca na tela do seu computador um bloco de lembretes e recados. Na realidade, muito parecido com aqueles post-it, aqueles pequenos recadinhos que você cola, só que totalmente feito, obviamente, de uma maneira eletrônica. Esse programinha, ele se encontra num site cujo link você pode encontrar em www.intermatica.org, acessar Infodrops e procurar pelo Infodrops número 134. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba Info.